No programa da Cotriel desse final de semana, a gente tem no estúdio o gerente de grãos, Odélcio Hartmann, um alemão. O alemão vai falar aqui no nosso programa sobre a safra de inverno na região de abrangência da Cotriel. Alemão, já começamos a entrega do trigo e a gente sabe que é uma cultura menos plantada na nossa região de abrangência, mas que a Cotriel também se prepara e essa semana, inclusive, fez uma reunião com os gerentes das unidades e responsáveis para discutir a respeito da entrega. Bom dia.
Bom dia, Roger. Satisfação estar mais uma vez nesse programa. Quando a gente refere às culturas de inverno, né, aveia, tanto aveia como trigo, esse ano foi um ano bastante atípico. Nós tivemos, né, Roger, no início de maio, para se ter uma ideia, nós tivemos muita chuva, em torno de 390 milímetros, né, que nós não conseguimos implantar a nossa aveia. Nós tivemos o problema de junho também, né, que nós não conseguimos implantar praticamente a cultura do trigo. E realmente esse inverno que nós tivemos em 2007, que não foi um dos melhores, ele se compara ao de 2015, mas a princípio assim a gente viu, né, que se nós compararmos o clima do ano passado no ciclo da cultura do trigo, que vai de maio a outubro, nós tivemos 519 milímetros somente de chuva. Então, se nós compararmos com 2007, nós já tivemos 1.099 milímetros de chuva. Então, esse é um dos parâmetros, né, que realmente prejudicou muito a nossa cultura, tanto de aveia como a de trigo. E as geadas, que nós tivemos uma semana de geada em julho, também prejudicaram bastante a cultura, principalmente de aveia. Nós estamos, o produto que nós recebemos, melhor falando, Roger, hoje, se nós fôssemos comercializar para consumo humano, não seria possível, né, porque ele está abaixo do pH que realmente a normativa precisa. Nós sabemos que a aveia que é plantada na área da abrangência da Cotriel é para gado, né, é trato feito em casa, mas realmente esse ano, né, a aveia, né, está bastante prejudicada e tem mais um agravante, Roger, assim, né, muita impureza. A impureza chama-se azevém, né, porque como deu essa geada em julho, prejudicou bastante a aveia e se sobressaiu a cultura do azevém. Então, realmente, também é um dos problemas que aconteceram. Então, na área da abrangência da Cotriel, por enquanto, Roger, nós temos em torno de 5% colhido. O produto, até o momento, né, não assusta. Claro que tem um problema, um agravante, que é o grão germinado. O grão germinado, se passar de 2%, é um problema para a cooperativa. Esse produto vai ter que ir para trigo fora de tipo, né? Porque está acontecendo isso, Roger. Muita chuva e aí abre o solo muito quente, a planta começa a germinar. Então é uma preocupação bastante também dentro do trigo. Nós temos, se sobressaiu também o azevém, né? Ele já é uma cultura resistente, o azevém, e, né, mas pelo que a gente viu assim, é bem menos do que na aveia. Então nós temos uma expectativa, sim, foi plantada em torno de 16 mil hectares na área da abrangência da Cotriel. O produtor sempre planta o trigo, porque é uma cultura interessante, mas tem esses agravantes por causa do tempo, né? Se nós tivéssemos falado, eu estava falando recém que nós tivemos a metade da chuva em 2016, né? Em 2017 nós tivemos mais chuvas, mas o que a gente espera agora é que o clima melhore, né? Porque se realmente chover mais, vai ser um pouco difícil a gente receber o produto, porque nós temos que entrar com o produto segregado, né, Roger? Porque sem segregação a gente não consegue depois mercado para esse trigo. E se continuar, né, se o tempo permitir, nós vamos receber esse produto seco, daí vai facilitar para que a gente faça um bom recebimento e uma boa estocagem.
Alemão, a gente também tem que dizer aqui que a questão do problema do trigo não vai ser só na nossa região, vai ser em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Quais é que são as perspectivas de produção de trigo no Brasil e a média de produtividade na região e produção esperada para o Rio Grande do Sul, que ainda tem produtores que acreditam nessa cultura do trigo?
Bom, Roger, a gente tem contato seguido, né, com as cooperativas do Paraná, a gente tem colegas na Coamo, tem na Copavel. O produto deles também não é um dos melhores esse ano, né? Então, você sabe que praticamente 95%, 90%, quem produz o trigo do Brasil é o Paraná e Santa Catarina. Então, a Conab está projetando em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão de produção no Rio Grande do Sul e em torno de 2 2,5 no Paraná. Realmente isso vai fazer com que o Brasil vai ter que importar muito trigo, né? Nós temos um consumo de 12 milhões, a gente produz 5 no máximo, né? É uma política que é difícil de explicar, porque o governo faz isso com o nosso produtor, né? Nós teríamos condições de produzir bem mais, mas é política de governo, né? A gente não tem como não tem o que fazer sobre essa questão assim. Então a gente vê assim, né, o Paraná já não tendo assim uma cultura muito boa também, e o Rio Grande do Sul nós dependemos do tempo.
Alemão, sobre os padrões de recebimento, eles seguem o que é determinado pelo Ministério da Agricultura, é isso?
Não, realmente, a gente, né, como nós já falamos, Roger, a gente tem que, nós temos que trabalhar com a segregação, né, não tem outro jeito, e tudo que tiver dentro da normativa a gente sempre acompanha, nós não estamos aí para prejudicar ninguém, né? O produtor traz o seu produto, né? A gente faz a classificação e dentro dessa classificação a gente dá o destino correto dentro das armazenagens da cooperativa.
Estou conversando com o Délcio Hartmann, um alemão, que é gerente de grãos da Cotriel. Alemão, a gente, nas conversas que temos tido nos últimos anos, percebemos uma mudança muito grande em termos de perfil de variedades plantadas pelo produtor. Quais que são as mais plantadas? Temos 12 tipos de variedades, mas pelo menos duas se sobressaem, dominando mais de 70% da área da cooperativa, né?
É, isso foi uma parte muito boa, né? O produtor entendeu. Hoje nós estamos a cooperativa aqui trabalha em cima do Sinuelo e Toruque. São as duas variedades que nós temos, né? 90, 92% dessas variedades. E realmente, nós, deu ano passado, né? Eu acho que houve muito pouca reclamação em questão da farinha do trigo da cooperativa, né? A gente quer alertar ainda que a cooperativa tem um estoque razoável desse produto, né? Então, na saída, se por acaso der problema com o trigo que nós tiver, a gente vai ter que ver com o comercial para exportar alguma coisa, né? Porque se não tiver qualidade, a gente não consegue fazer com a farinha. Mas dentro das variedades, a área técnica também dá de parabéns, assim, essas duas variedades se realmente não estão as melhores no campo, mas dentro da qualidade, aquilo que está na normativa, força de glúten, estabilidade, número de quedas, né, essas variedades se sobressaem. Então, isso é interessante. O produto vindo com qualidade razoável, nós temos certeza que nós teremos um produto bom para comercializar para o moinho e também para fazer farinha para o nosso produtor e os nossos clientes.
Essa semana, Alemão, você esteve reunindo com os gerentes das unidades, também envolvidos com os armazéns e também que recebem a produção de toda a área de abrangência da cooperativa. O que foi abordado em termos de procedimento para receber esse trigo do produtor?
Bom, eu acho, a gente sempre faz essas reuniões, né? Porque nós temos todas essas unidades aqui de recebimento, ela deve ser praticamente igual, né? A gente sempre passa as normas internas que tem a cooperativa, sempre cuidando com a normativa do governo também, para que não haja problema. Para nós, o interessante, quando entrar o produto, a gente ressaltando, Roger, quando entra o produto com nota fiscal, é interessante que o produtor coloque a variedade para nós segregar esse produto, né? Porque nós temos vários meios de entrada de produto, a gente tem que segregar em moegas, então sempre é interessante que se coloque, né, o nome da variedade para que a gente faça um trabalho melhor.
Alemão, para a gente finalizar, é importante a gente também fazer um registro aqui por parte do produtor. A gente já divulgou amplamente nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, que a dessecação com produtos que não são adequados para isto, ela é proibida. Ou seja, o produtor está entendeu isso, e isso também vai acabar fazendo com que haja uma melhor qualidade do próprio trigo que ele está entregando lá na cooperativa, e também mais para frente não vai ter outras consequências, produtor. A gente tem que fazer o registro que o nosso associado entendeu isso, né?
Ah, realmente, Roger, nesses 2 anos, esse ano é o terceiro ano que a gente já está fazendo esse trabalho. Esse ano não saiu o dia de campo da cooperativa, mas a gente sempre ressaltava também nessa questão de dessecação, né? Inclusive, ano passado nós tivemos problemas grandes, não dentro da cooperativa de espumoso, né? E nem na nossa região, mas região de Cruz Alta, região de Boa Vista, Cadeado e Juí, foi feita a fiscalização do Ministério da Agricultura, e lá se encontrou bastante resíduo de glifosato, né? Eu acho assim, Roger, todo nosso associado entende que esses produtos não podem ser usados como dessecação. A área técnica trabalha em cima disso, e o próprio produtor já está ciente disso, porque se nós usarmos esses produtos que não são registrados, na realidade nós, né, produtor, filho nosso, todos nós vamos estar consumindo desse produto. Eu acho que uma coisa muito importante dentro das nossas mentes sempre tem que estar a consciência do que, né, tudo que você, né, consome, não pode ter produtos não registrados. Em 2015 eu tive na região da Europa, mais precisamente na Alemanha, lá é muito mais rígido como aqui. Lá você tem a sua cartilha, o Ministério passa de 2 a 3 vezes por ano. Nós hoje só somos fiscalizados se alguém denunciar nós, né? Isso não é uma das coisas interessantes. O Ministério teria que passar 100, né, denúncias. Então a gente só pede, né, que o produtor faça o que estava fazendo nos dois últimos anos, para que a gente não aconteça que seja fiscalizado, porque inclusive já nós foi coletado amostras do nosso moinho também, e não apareceu nada sobre esses produtos, né, porque se aparecesse também nós poderíamos perder também o nosso produto interno.
Ok, obrigado, Nelson Hartmann, alemão, falando aqui no nosso programa.